começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa quarta-feira, 23 de maio de 2018, é hora de Libertadores. Hoje tem Liberta, hoje tem jogo em Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, capital argentina. Tem River e Flamengo, tem o Flamengo representando o Rio Brasil para você na Libertadores América. Hoje, 9h45 da noite, eu, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo, sempre ligado com Jorge Bombuga nos comentários, também aqui e também no nosso plantão nacional de esportes. Nosso Jorge Bombuga, comentarista de classe, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, aqui conosco para comentar e analisar os assuntos do Brasil e do mundo do esporte. Mesa de áudio e Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, produção Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, com a categoria do Sebastião Luiz Xavier e com a categoria também do Ed Guimarães, direto da Granja Comaria. É hora da seleção brasileira. Vamos lá, Granja Comaria com o repórter Maurício Costa. Ele tá chegando, ele mergulha, mergulha, mergulha.
Maurício Costa.
Mas hoje tá difícil mergulhar, tá esfriando, já tá apareceu bom. O russo. Bicho tá pegando em Terê. Boa tarde pra você, Maurício.
Boa tarde, Borges, mas eu não tenho esse problema não, mergulho no frio, no calor. Não tem essa parte de fazer menos.
Você é filho de um mergulhador, né? Mergulhador de mar, com frio, com altas temperaturas, né? O seu pai mergulhou em grandes profundidades e também em águas geladas, quentes, né?
E o Maurício é um cara que faz... Boa tarde, Maurício, um abraço.
Eu já soube ontem que teve uma DR sua, né? Ontem com você, com nosso querido Tafarel. Tafarel, você falava, o Tafarel respondia pra você.
Isso, lindo. E o Maurício está acostumado a frio, porque ele faz academia. Então, um cara que está acostumado, inclusive, pode receber visitas nos próximos dias. Não,
e é importante, né, o Maurício, você que está em Teresópolis, a gente, para todo o Brasil, pela Rede Nacional de Rádio, Brasília e Rio de Janeiro, é que Teresópolis é frio, então você precisa de uma atividade de academia, né?
O Felipe Luiz acabou de tirar a camisa, por exemplo.
Sim, mas ele está fazendo um aquecimento tremendo no gramado, né?
Isso, está fazendo aquecimento no gramado. Alguns jogadores da seleção brasileira, finalmente, né, vieram para o gramado no campo principal da Granja Comaria, no centro da CBR.
E você está observando aí o treino, né?
Estou observando o treino, sim. Alguns jogadores que desceriam. Vamos lá, vamos explicar. O time da seleção brasileira, o elenco da seleção brasileira, os 20 atletas que estão aqui, eles foram divididos em dois grupos hoje. Um grupo fez trabalho no Centro de Excelência da CBF, que é a nova academia, vamos dizer assim, da CBF aqui na Granja Comaria. Eles fizeram esse trabalho das 3 horas às 4 horas da tarde. O outro grupo veio para o campo e esse outro grupo seria formado por Neymar, Renato Augusto, Fred, Jeromel, Danilo, Gabriel Jesus, Tyson, Felipe Luiz e Fernandinho. O Renato Augusto não desceu. O Renato Augusto não desceu, ficou só na academia, então é a ausência. E do outro grupo que ficou na academia, 2 sequer fizeram trabalho físico hoje. O Borges já sabe. O Cabeça também eu sei que já sabe, que eu estava conversando com ele no WhatsApp. Valdir, você sabe quais são os 2 jogadores que não fizeram qualquer trabalho físico hoje?
Diga lá, Valdir.
Olha, Maurício, eu vou me render à sua informação.
Não sei. Dá para pensar. Porque ontem o Neymar já fez, Gabriel Jesus já fez, o Danilo esses três já fizeram.
Vou chutar o Thiago Silva e o Miranda, os dois zagueiros.
Não. Douglas Costa e Fagner.
Logo esses dois, é
porque o Fagner tá vindo de contusão, né?
O Fagner tá vindo de contusão e de confusão também.
Confusão também.
Mas sabe quem tá vindo também de contusão e de confusão? E que ninguém sabia? O Douglas Costa.
É brincadeira, mas isso não aconteceu agora. Aconteceu antes da convocação, não é isso?
Não. Aconteceu na última rodada do Campeonato Italiano.
Já foi depois da convocação
final. Foi depois da convocação, foi no último fim de semana. Ele sofreu, estava com dores na coxa direita, se apresentou com dores, parecia... Vamos fazer melhor? Escuta o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que ele explica direitinho o que está acontecendo com o Douglas Costa.
Tivemos uma surpresa, que foi o Douglas Costa, antecipando a vocês, não houve nenhuma pergunta, mas o Douglas, no último jogo do Campeonato Italiano, ele se queixou de uma dor na região posterior da coxa. Antes do jogador se apresentar, o Fábio já havia entrado em contato com ele, já sabíamos dessa situação, providenciamos toda a avaliação, então ele chegou, foi feito um exame de imagem, que constatou uma pequena lesão na região posterior da coxa, uma pequena lesão muscular. Então, dentro disso, também não esperem ter o Douglas Costa nos próximos dias, nessa sequência de trabalho que será feito. Ele está hoje a cargo de uma recuperação no setor de fisioterapia e, dia a dia, passo a passo, sendo acompanhado para que depois seja liberado. Também é uma situação onde a sua participação no primeiro amistoso, ela ainda é uma questão a ser avaliada, dependendo da resposta e da evolução, principalmente na semana que vem. Mas temos tempo, de novo, para a recuperação do atleta antes do início da competição da Copa do Mundo.
Tá, então, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, falando sobre...
Então, o problema foi no final de semana no Campeonato Italiano, depois da convocação, não é isso?
Na despedida do Buffon. Último jogo da Juventus da Itália, que ele, aliás, jogou muito bem, viu, Borges? Aí fica essa dúvida.
Eu quero saber aqui, deixa eu chamar ele, que ele já falou, porque ele e Mazzella falam antes de chamar a Vieta. Ele que sabe, querido.
Boa tarde, Borges.
Então. Um abraço ao nosso Ricardo Mazzella, tá acamado, tá com um probleminha aí, mas tá resolvendo, voltando. Em breve estará conosco, se Deus quiser, no jogo Fluminense Chapecoense no sábado que vem, no Maracanã.
Essa pedra pode complicar pro jogo do Fluminense.
Vai lá, diga lá.
Um abraço, Borges. Um abraço a você que está ligado no Mundo da Bola. Um abraço também pro Jorge Van Burg. Ô, Borges, tomara que se recupere o Douglas Costa. E foi uma contusão como...
Será um desfalque muito grande se não for a Copa do Mundo, porque ele é uma das grandes opções.
É verdade, concordo inteiramente. Um jogador que vem crescendo, jogador que faz várias funções no ataque, joga pelos dois lados, joga por dentro. Então, tomara que se recupere, que é um jogador muito importante. Pode até não vir a ser titular, mas você não pode jogar.
É uma grande
você
opção.
Joga com 14, né?
Então,
é importante que ele se recupere.
Jogador que é carimbado para entrar em segundo tempo das partidas.
Verdade.
Ou até mesmo começando uma
ou partida. Ou até ser titular, hein?
Ou até ser titular.
E o Fagner é um jogador que a gente conhece bem, joga aqui no futebol brasileiro, jogou no Vasco.
Fagner a gente já sabia que tinha... Tava
o Fagner eu vou trazer daqui a pouco.
Daqui a pouco a gente fala. Mas falamos do Douglas Costa. A questão do Douglas Costa é que foi a surpresa de chegar sentindo... É um problema muscular, não se sabe o grau da contusão ainda não, né, Maurício?
Não, ele não quis dizer exatamente qual o grau da contusão, mas é um estiramento na parte posterior da coxa direita. E é o seguinte... A presença dele no jogo contra a Croácia no dia 3 de junho
já está duvidosa.
Completamente.
Porque ele só voltaria a treinar, poderia se recuperar lá em Londres, não mais
em Londres. Ele não vem a campo essa semana. Não entra em campo essa semana.
Eu estou acreditando, Maurício, não ouvi a sonora do médico falando sobre o Fagner, mas até por certa experiência que a gente tem, eu acredito que o Fagner e o Douglas Costa só ficarão aptos somente para estrear na Copa do Mundo.
Quer chamar logo então? Vamos ouvir o Rodrigo Lasmar falando sobre a situação do Fagner.
Com relação ao Fagner, o Fagner vem evoluindo de uma lesão na região posterior da coxa. dentro da expectativa, ele tem apresentado uma resposta muito positiva. Nós já sabíamos que ele não estaria à disposição para treinos com bola esta semana. Então, essa avaliação ela é diária. À medida que ele responder e cumprir as etapas de recuperação dentro da fisioterapia, ele será progressivamente liberado para retorno ao campo e aí será entregue à preparação física. Nós temos uma expectativa de que ele, a partir da semana que vem, comece trabalhos de adaptação no campo e aí, dependendo dessa resposta do Fagner, ele poderá ou não participar do primeiro amistoso. Então, não existe uma segurança hoje com relação a essa participação. Eu posso dizer que ele vem evoluindo bem e que nós temos tempo de recuperação do atleta até o início da competição para que ele esteja não só recuperado do ponto de vista médico, mas também exista tempo da sua recuperação física.
Ô Borges, O que eu posso dizer é o seguinte, o Fagner, ele sofreu essa lesão no final de abril. Ele já tem um tempo de recuperação um pouco mais longo do que o Douglas Costa. O Douglas Costa sofreu a lesão semana passada. Aliás, nessa semana, foi no domingo agora.
Agora, dois tipos de contusão. O Douglas Costa foi muscular e do Fagner...
Foi muscular também.
Também, mas também talvez, dependendo do grau, a demora maior do Fagner.
Você vê que o Fagner está muito tempo já. A contusão do Fagner é mais tempo. Até antes da convocação, que foi na segunda-feira passada, dia 14, o Fagner
já
ficou
tem
pelo menos
tempo?
Uns 10 dias fora.
Ele já tem quanto tempo fora?
A previsão era de que ele ficasse um mês fora.
Ó.
Dia 30, se não me engano, completa um mês, hein?
E o Douglas Costa pode também, se ficar um mês...
Se for 30 dias, um mês pro Douglas Costa, um abraço, hein?
Um abraço.
Esse é o problema.
Essa é a incógnita que tá na cabeça de todo brasileiro, né, Maurício?
Exatamente. Fica na minha cabeça, ficou na cabeça de muita gente aqui. O Rodrigo Lasmar, ele afirmou que hoje ele vê que todos os jogadores têm condições de se recuperarem até a estreia da Copa do Mundo do Brasil. O Brasil estreia dia 17 de junho. Hoje é dia 23, teríamos aí cerca de 20, 25 dias até a estreia. Então assim, o Douglas Costa, vamos supor que a lesão dele seja tão grave quanto a do Fagner, que ele precise de quase 30 dias. Ele pode chegar apto a jogar a Copa do Mundo em 2018, contra a Suíça em Rostov, na primeira partida. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar em uma condição plena. Ele vai chegar a 100%. Então, essa é a nossa grande dúvida. O Rodrigo Lasmar falou, todos os atletas aqui, de acordo com o que eu tenho hoje, nenhum vai ser cortado. Pelo que a gente está vendo hoje.
Hoje, dia 23 de maio.
Tudo vai depender da recuperação, da resposta deles, de acordo com os exercícios que a gente vai fazendo aqui. Mas ele disse que hoje ele vê que todos têm tempo de recuperação suficiente até a estreia da Copa do Mundo. Mas praticamente deixou o Douglas Costa de fora do primeiro amistoso. Eu, sinceramente, Borges, se o Fagner se machucar, eu não sei vocês, né? Eu não vejo tanto problema. Chama o outro lateral direito reserva.
Também acho.
Agora, o Douglas Costa, para mim, se sair, hoje o Rodrigo Lasmar disse que não, que tá tudo tranquilo. Mas se der algum problema, a minha é uma grande perda.
Vamos supor, né, Jorge Van Burgo, um abraço para ele, que é o comentarista de classe, que estará conosco hoje também, dando um giro no plantão, no jogo do River e Flamengo. Essa colocação que eu queria fazer, o Fagner está mais para o Danilo ser titular do que o Fagner. Então daria para
cobrir, hoje é o Danilo.
Cobrir esse buraco. Mas o Douglas Costa, não. Porque é o primeiro imediato reserva. E abrir lugar aí pro Luan, de repente. Mas e aí, o que que você acha?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Bem, toda seleção, antes de uma Copa do Mundo, sempre acontece algum corte. Sempre alguém se machuca e há corte. Agora, esses dois já chegaram machucados. Então, são candidatos a, quem sabe, ser cortados no futuro. Agora, não vejo muito problema, não. Se o Fagner não der... Para ele ir na Copa, chama o Pikachu, que é o lateral.
Empolgou.
Chama o Pikachu. Não vai poder chamar porque não está nem na. Provavelmente não está na.
Mas pode chamar. Então, o problema de contusão pode.
Seria o Pikachu, o maior lateral artilheiro do Brasil no momento, né? E agora, o Douglas Costa, se acabar sendo cortado, eu chamaria ou o Luan ou o Rodriguinho. Né? Que são dois jogadores que eu acho que podem perfeitamente suprir a falta do Douglas Costa.
A fala do médico, doutor Rodrigo Lasmar, o que, que você achou em relação à questão do Douglas Costa, hein, Jorge Hamburgo? O que, que você achou prudente, pela
porque
fala?
Porque é uma lesão muscular, né? Ele não pode garantir nada. Tem que realmente esperar para ver como é que vai ser a reação do jogador. Eu acho que é uma atitude prudente do médico, porque o jogador se machucou há poucos dias, né? Segundo o Maurício.
Final de semana.
Agora, nesse final de semana, então ele tem que esperar um pouco mesmo para ver a evolução. Agora, eu acho o seguinte, esse negócio não vai muito longe não, porque o tempo é pouco e acho que não vão esperar até o último momento para resolver a situação.
Mas já deixou claro.
A situação
claro?
É a seguinte: não pode levar dois jogadores contundidos para a Copa.
Não. Para Londres. Para Londres, já deixou claro que vai para Londres, o Douglas Costa, né, o Maurício?
Isso. Não, os dois vão para Londres.
É, isso aí
não,
tudo
não
bem.
Não há possibilidade de corte essa semana. A não ser que aconteça alguma coisa agora. É. Jogadores estão dando pique aqui na minha frente: Neymar, Gabriel Jesus, estão fazendo um trabalho apenas físico, naqueles conezinhos, sem bola. A não ser que alguém sinta alguma coisa. Mas na situação atual, ninguém vai ser cortado. Nem para Londres. Fala, Valdir.
Só um detalhe. Nós estamos a 24 dias da estreia do Brasil.
Isso.
Concorda, amigo? Então, o que acontece?
Tempo voa.
Temos que ter uma posição definitiva. Que você não pode com dois jogadores, como o Borges falou, e o próprio Hamburgo, é meia bomba. Eu, para lateral direita, brincadeiras à parte, Marcos Rocha.
É, lógico.
E pro ataque, eu concordo com esses dois que o Hamburgo citou.
Luan Rodrigues.
Eu iria de Luan, para ficar. Uhum. Luan e Rodrigues como segunda opção.
Mesmo que não esteja na lista 35, porque é uma questão
não,
de contusão.
Agora não tem mais a lista, segundo o Maurício falou. A lista agora está em aberto.
É, mas a questão...
Aqui você pode ser chamado.
É, mas na questão de contusão, mas questão de troca,
não.
Tem que trocar. Não, também não?
Não precisa.
Ah, então também não precisa. Maurício Costa.
Essa lista vale ou não vale? Essa lista de...
Não vale mais. Não vale mais. Nem para
contusão. Não foi obrigado a mandar, não foi
não, não, é opcional, Hamburgo, é opcional. Você não é obrigado a mandar a lista de
35. Pro Brasil não vale mais.
Não vale mais.
O Edu Gaspar já mandou a lista de 23.
Só.
Então agora, ele só troca por contusão.
Ah, sim, só por contusão.
Mas os casos são de contusão.
Não, mas se ele quiser trocar por outro motivo, não pode trocar.
Não troca, porque ele já mandou a lista de 23.
Mas você queria falar alguma coisa,
só
Maurício?
Só pra fechar em cima, perguntar pro Maurício. Tem o prazo para você fazer até a véspera da estreia? Como é que é? Ou mudou?
24 horas antes da estreia.
Então tá certo.
Da estreia.
Até o dia 16?
Depois da estreia, acabou.
Depois da estreia, um abraço pro
Gabriel. Vai jogar com menos. Vai ter menos um no grupo. Sim, mas você ia complementar alguma coisa aí, Maurício?
É, no campo da suposição, em relação ao Fagner, o Rafinha seria o substituto imediato. Só que o que dizem nos bastidores é que o Tite não digeriu bem, vamos dizer assim, uma fala do Rafinha, em que ele diz que deveria ser convocado porque ele já está há muito tempo nessa posição do Bayern de Munique, sendo titular, e parece, isso mais uma vez, não é um fato, não é uma informação, são conversas de bastidores, e o Tite não teria digerido muito bem essa informação. Quem correria por fora seria o Fabinho, do Mônaco. Ele teria uma chance de ser convocado. Mas isso tudo no campo da suposição, porque a comissão médica e técnica da seleção brasileira não trabalham hoje, não trabalham com a ideia do corte. E na situação do Douglas Costa, eu não sei vocês, a impressão que eu tenho dessa evolução do Douglas Costa nos últimos jogos da Juventus, quem está acompanhando o campeonato italiano, é de que ele lutaria sim para ser titular da seleção brasileira.
É, qualidade tem.
Não duvidaria dele entrar no lugar do William, aberto pela direita, o Neymar pela esquerda, o Coutinho no centro e o Gabriel Jesus centralizado na frente. Eu não duvido, não duvidaria do técnico Tite fazer esse esquema. Até porque o William vem sendo reserva do Chelsea. Ele não é titular mais do Chelsea, o William, apesar de ser um grande jogador. E o Renato Augusto, ele não está no mesmo nível físico dos outros jogadores. O próprio preparador físico da seleção brasileira, o Fábio Masseridijan, admitiu que hoje o Renato Augusto, ele tem uma defasagem física, porque ele joga na China e não participou das duas últimas partidas, mas que com o passar do tempo, assim como o Douglas Costa, assim como o Fagner, com o passar do tempo, ele estaria no mesmo nível dos seus companheiros, porque ele é um excelente atleta, desconhece ele desde a época do Corinthians. Então, eu não duvidaria do Douglas Costa ser titular dessa seleção, se ele se recuperar.
Você vê como é que é a situação. Douglas Costa se machucou no final de semana. Vem ele aí, traz a vinheta do nosso querido Luiz Ferreira, que bate, bate legal. Nós íamos falar até no noticiário do Flamengo, mas é do River Plate. Né? O River Plate tem um goleiro.
É, Borges.
Tá o pessoal tá com medo de escalá-lo hoje porque ele pode sofrer alguma contusão.
É, primeira coisa, boa tarde para você, aos ouvintes para o Mundo da Bola. Abraço ao Ed, ao Maurício, em Teresópolis. O que está acontecendo, Borges? Ontem a gente teve a notícia, através da Associação de Futebol da Argentina, AFA, que o goleiro Sérgio Romero, do Manchester United, ele foi cortado por uma lesão no joelho. O que, que se fala na imprensa argentina hoje, às vésperas do jogo, a momentos antes do jogo com o Flamengo? Vale a primeira colocação do grupo, mas River Plate e Flamengo já estão classificados, é o que importa para eles. Que o Armani, o goleiro que foi convocado junto com o Cabadeiro e o Sérgio Romero, que foi cortado, não deveria entrar em campo, já que o River está classificado, para evitar uma possível lesão.
É, mas você vê que o Douglas se machucou.
Tem-se até o medo de, como o jogo é contra uma equipe brasileira, rola aquela rivalidade de tirar
um mais pegado.
Jogador, um jogo mais pegado.
Esse time do Flamengo aí não pega ninguém.
Mas é um jogo mais pegado. Não, eu estou colocando a questão da preocupação. Porque, por exemplo, o Douglas Costa estava sem problema nenhum.
Boss, jogador de linha do goleiro.
Você
acha? O goleiro só pode se machucar
Olha. Se
ele sair de maneira arrojada num choque com a
outra. Ô Maurício, carrojada. Você que foi goleiro, você acha que o goleiro não tem maior chance de se machucar do que o atacante?
Esse nome é teu nome eterno, Armani? Né?
Menos do que um jogador de linha. O Valdir tem razão. Muito menos perigoso.
Mas você vê como é que é o que o Jorge Mambu colocou, a questão de próximo da Copa do Mundo.
Evita de bater tiro de meta, que está frio, para não ter um problema. Pega a bola...
E próximo da Copa do Mundo, a questão é a seguinte, começa a preocupação, por exemplo, de não escalar...
Fica todo mundo... Mas se você ficar dessa maneira, você não vai ter time para jogar. Lógico. Porque a proporção do goleiro se machucar num jogo é mínima. É num choque ou numa saída de bola. O que pode acontecer, ele sozinho, num chute de longa distância e mal na bola, pode machucar a mão. Mas
Eu só coloquei essa questão. Se você
vê o histórico de contusões de goleiro, o perigo é uma queda.
Aconteceu com o Diego Costa.
Com o Jefferson
também.
Fala o goleiro. Era só uma queda.
E o Diego Costa também, não.
Diego Alves. Diego Alves. Então, esse é o risco iminente. Mas, porque é brasileiro, pô.
Isso aí não tem nada a ver.
Eu não acerto nem a bola.
Não tem nada a ver. Mas a questão que eu coloquei é a preocupação, né, Vambu? Desse momento grave que é a chegada, voltando aí mais de 20 dias, da questão da chegada à Copa do Mundo. Sim, Maurício?
É só para lembrar, o Renato Augusto não desceu, hein?
Não?
Ele estava preparado para descer para o campo, não desceu, ficou na parte física lá em cima. Como eu disse, não é que ele esteja lesionado, mas ele está com uma parte física defasada em relação aos outros jogadores, porque o Campeonato Chinês começou agora, há pouquíssimo tempo, e ele não jogou as duas últimas partidas.
O Jorge Mambugo, não só repórter, mas tem que ser também espião. O nosso repórter Maurício Costa,
hein,
Jorge
Mambugo? Também.
É verdade. Bem, é isso, então. Eu acho o seguinte, que até Londres, até o segundo, quem sabe, segundo amistoso, primeiro amistoso é dia 3, segundo é dia 9, não é isso?
3 e 10. Dois domingos.
Pois é. Eu acho que a situação desses jogadores aí tem que estar definida, pelo menos logo depois do primeiro amistoso, porque senão vai ficar muito em cima, né? E aí, para chamar outro, para entrar no esquema da seleção, enfim. São casos que podem preocupar realmente a seleção. E não pode deixar para o último momento, não. Porque imagina se eles não tiverem condições, né?
Tem que resolver lá em Londres, a partir do dia 29, porque eles chegam... Praticamente no dia 28, que é uma segunda-feira, saindo daqui no domingo.
Se
que
eles
vem.
Não puderem treinar, não puderem participar dos amistosos, eu acho que aí...
Começa a preocupar.
Tem que ser revista a situação.
Começa a preocupar. Ô Maurício, o pessoal já está saindo, eu vi aqui na TV, que os goleiros que começaram o início do treino já subiram, né?
Está todo mundo descendo, né? A gente já está descendo aqui,
tá.
Já partindo para... parte de imprensa, e o Neymar fez o trabalho normal dele, viu, Borges? Nenhuma diferença, tudo tranquilo. Aliás, sobre a situação do Neymar, o preparador físico, o Fábio Maceridjan, fala sobre esse tempo de inatividade dele, né? Se ele jogar no amistoso, ele vai ficar 98 dias sem jogar bola, desde dia 25 de fevereiro, sem entrar em campo. E ele fala sobre esse tempo aí sem atividade do Neymar, se vai acabar atrapalhando o atacante da seleção brasileira ou não.
Primeiramente, ele vem evoluindo muito bem, treinando todos os dias, apesar de ele não ter descido os outros dias, ele fez complementos físicos lá em cima com o Ricardo Rosa, que trabalha comigo na preparação física, e trabalha com ele privativo também. Então ele vem evoluindo muito bem dia após dia, né? Provavelmente daqui a pouco já começa a entrar em trabalhos com todo o grupo, o que vai também favorecer muito a sua evolução física. Como ele vai chegar no dia 17 ou não, nós não sabemos ainda. Por quê? Porque o organismo vai evoluindo dia após dia. A expectativa é grande e é positiva. E nós estamos trabalhando sempre com a expectativa positiva.
Tá aí. Ele falou também que o Neymar é um jogador excepcional e que espera tudo de excepcional dele. Olha, eu não estou tão preocupado com o Neymar não, viu, Borges? Apesar de tempo... de tanto tempo fora, uhum. Eu não estou muito preocupado com o Neymar, não. Estou mais preocupado, de fato, com o Douglas Costa.
Também acho que com o Douglas Costa também.
Porque o Neymar já vem num processo de evolução gradativo. E o Douglas Costa é um problema de músculo. Quer dizer, problema muscular é sempre mais complicado. Ainda mais que esse clima que nós estamos vivendo. E vai pegar um clima também muito violento lá em Londres e principalmente na Rússia.
Ô Maurício, eu sei que você vai dar uma rodada por aí, pela Granja Comari, para achar, logicamente, o porquê que o Renato Augusto não veio para não desceu para treinar. A primeira colocação é porque ele não está fisicamente igual aos outros.
Isso, não é lesão não. É fortalecimento muscular, dele ficar com um grupo que não desceu mesmo e fazer aquela atividade um pouco mais pesada, vamos dizer assim, no centro de excelência. Jogadores que desceram, vamos supor que eles estão em uma condição física um pouco melhor, vamos dizer assim. E os outros precisam de uma atividade um pouco mais pesada no centro de excelência, de fortalecimento muscular mesmo, principalmente o Renato Augusto, que está defasado em relação aos outros atletas devido ao calendário.
Valeu.
Só um detalhe, Borges, o preparador físico, que é muito bom, o Fábio Mazaredian, ele tem que adequar o trabalho, porque a grande maioria está vindo da Europa, quer dizer, final
cada um
de
chegou uma hora, ou terminou outra hora.
Tem os que vieram do Brasil. Tem o pessoal da China, que a competitividade não é tão intensa como aqui no Brasil e na Europa. Então,
tem que botar todo mundo no mesmo
nível.
Tem que
fazer um trabalho para adequar todo mundo para quando chegar na Copa, estejam pelo menos quase que iguais, né?
Valeu, então, Maurício, agenda para amanhã, de dia, lógico. De noite amanhã... não precisa dizer, não, só de dia.
Não, mas à noite vai ter, poxa.
À noite vai ter o quê?
Vai ter a noite, vai ser a coletiva. A coletiva vai ser à noite.
Ah, a coletiva amanhã vai ser... É, tá certo, a coletiva amanhã é o inverso. Amanhã, em vez de uma hora, vai ser depois do treino.
Vai ser depois do treino. Treino então, marcado para as
4
horas da tarde.
Vai estar acontecendo essa hora, mais ou menos.
É, né? Mais ou menos essa hora.
Ou mais, né?
É, mas olha só, vou te falar, agora 5:30, mas vai acontecer mais ou menos essa hora, porque o treino acabou, porque também não tem mais luz. Já deu uma escurecida aqui, veio o russo, o nevoeiro, não tem luminosidade alguma dentro do gramado, e se eles forem treinar com esse tempo amanhã, ninguém vai ver a bola. É. Então se começar às 4 horas da tarde, vai terminar às 5, porque depois fica difícil.
Eu acho que uma hora tá bom, né?
Despertar livre. Desejum, depois almoço, lanche, aquela coisa. Então, rapaz, concentração com esse tempinho, o cara come muito. E lá na Granja Comari é
isso?
Muito bom, cara.
E dorme muito também.
Dorme muito, come muito. Tá uma delícia. Meu tempo de repórter era muito bom, né?
Abraço, Maurício.
Um abraço, viu, Borges, Valdir, Valburg, Luiz Ferreira. E eu não tô comendo muito, não. Tô comendo o suficiente, tá?
Você participa hoje do show de bola fortão, nacional. Hein? Participa conosco, logicamente. Tudo montadinho, bonitinho, mas participa com a gente no show de bola, né?
É, pode ser.
Pode, manda pra gente.
É, tabela é coisa bem cumprida,
não, é só mandar, não tem problema. Bom descanso, hein? Depois
valeu.
Disso. Um abraço, 5:32, você acha que a seleção brasileira vai ser campeã no mundo, do mundo lá na Rússia? facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 2117-6917 ou 6918. São os telefones com 21 na frente, você coloca aí. E ainda também o hashtag EBC Esporte, é isso?
EBC na Copa e hashtag Nacional na Copa.
Aí o Twitter,
É o arroba EBC Esporte.
EBC Esporte.
Você confundiu hashtag com Twitter, Jorge.
O Twitter é EBC
Esporte. Arroba EBC Esporte.
Arroba EBC Esporte.
Então, peraí, vamos com calma.
Vamos lá, Twitter.
O Twitter é o arroba EBC Esporte.
Ponto.
A hashtag que você pode participar, inclusive no Facebook, certo, é hashtag Nacional na Copa e hashtag EBC na Copa.
Tá colocado aí, Luiz Ferreira, demais. Essa cabeça é realmente grande. 5h33, voltamos já.
Que isso.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Este é o meu país.
Brasil.
Verde e amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, na raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O Mundo Ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Mundo da Bola.
Carlos Baches.
Valeu, voltamos para o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. Vem aí a Copa do Mundo. Copa do Mundo a partir de 14 de junho, 56 jogos da Nacional transmitindo com os melhores locutores, comentaristas, repórteres e também produtores para você a partir de 14 de junho. É a Copa do Mundo Rússia 2018. Tem recados pra gente na live. Ei, meu querido Luiz Ferreira.
Vou começar aqui pelo facebook.com/RádioNacionalRio. Rony Rocha, manda um abraço para toda a equipe aqui do Rio de Janeiro. O Éder Rodrigues e o Edson Ribeiro Rocha, eles nos ouvem diretamente de Brasília. Mandando um abraço para toda a equipe da Rádio Nacional, assim como o Daniel Arcanjo. O Daniel Arcanjo, inclusive, nos ouve de Marabá, lá no estado do Pará, Borges. Registrando também a participação do José Ivan Passos, do José Mar Baiano, Bernadette Lemes e do Edson Rocha. Recebo também ligações do 2117-6918, código do Rio de Janeiro 21. O Roberto do Mer manda abraços a todos, perguntou duas informações do Flamengo. Fica ligado aí, Roberto, meu amigo de todo o bairro do Mer, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Já já a gente vai trazer notícias do Mengão. E o Gosta na banca com o Valdir, hein?
Por quê?
Ele disse que toda queimados aqui no Rio de Janeiro está na bronca com o Valdir porque ele tem má vontade com o Flamengo.
Você tá queimando?
Não queimando. Não tem má vontade contra o Flamengo. Eu até cobri o Flamengo, tem amigo, não queimo nada. Não, abraço para os amigos de queimar, mas eu não tenho uma vontade, eu sou realista, como eu sou realista com o Vasco, com o Botafogo e com o Fluminense, eu não queimo nada.
Momento estádio.
Também não queimo
momento
nada.
Professor, vem o professor.
Momento estádio.
A seleção brasileira de natação paralímpica compete a partir de hoje e vai até domingo na etapa da World Series 2018, circuito mundial da modalidade, que é promovido pelo Comitê Paralímpico Internacional. A competição será na Itália e é a primeira vez esse ano que os brasileiros vão participar de uma competição com atletas europeus de países como Itália, Holanda, Ucrânia, Portugal e Espanha. Ao todo são 20 atletas brasileiros, sendo 12 da seleção brasileira. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, professor Wagner Gomes, do estádio. Continua falando da seleção brasileira. Venceu mais uma partida válida pela Liga das Nações de vôlei feminino. Seleção brasileira de vôlei feminino. Vítima dessa vez foi a Argentina, batida em 3 sets a 0, com parciais 25-9, 25-21 e 25-14. Na intenção de fazer sua seleção rodar, o técnico José Roberto Guimarães fez algumas mudanças na equipe. Monique Oposta, do SESC, foi a maior pontuadora da partida, com 16 pontos. A seleção volta à quadra às 8 horas da manhã dessa quinta-feira para enfrentar a República Dominicana. É hora de falar dele. 5h38. É, e o Vasco venceu a Universidade do Chile e se garantiu na Copa Sul-Americana. O repórter Rafael Monteiro traz detalhes desse jogo.
O Vasco está classificado para a Copa Sul-Americana, precisando da vitória na Libertadores, fora de casa no Estádio Nacional de Santiago, por 2 gols de diferença, conquistou o placar de 2-0 contra a Universidade de Chile e garantiu a vaga para a competição internacional. Os gols da partida foram marcados por Iago Pikachu e Bruno Silva para a equipe cruzmaltina. Após o resultado positivo, o técnico Zé Ricardo faz o balanço da despedida da Copa Libertadores da América e o acesso à Sul-Americana.
Realmente uma dificuldade jogar em Santiago contra a Laú. Tem uma grande equipe. Chegamos em condições difíceis para a classificação. Sabíamos que tínhamos que fazer uma partida de grande nível. Se quiséssemos a classificação, acho que fomos muito concentrados. O sentimento nosso é que a gente poderia ter feito uma fase de grupos melhor, mas ultrapassamos muitos problemas. Acho que essa classificação para a Sul-Americana é um alento para a gente e veio de forma merecida numa grande atuação.
O adversário do Vasco na Sul-Americana vai sair de um sorteio realizado pela Conmebol. No próximo domingo, o clube joga contra o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É, o Vasco venceu 2-0. O gol do Bruno Silva e outro do Iago Pikachu.
O Vasco fez uma partida brilhante, taticamente. Eu até brinquei aqui, falei que o Vasco jogaria fechadinho por uma bola. E, sem tirar o mérito do Vasco, o segundo gol do Vasco foi uma bobeira incrível de um zagueiro titular da seleção do Chile, que é o Jara, né? Bobeou, Pikachu.
E o próprio gol, cara que estava cobrindo, não era o Rafael Vaz, foi um cara do meio
lateral,
ali.
De lateral que não acompanhou.
Acompanhou também.
É, o Vasco fez uma bela partida tática, venceu, minimizou uma crise.
Que é bom lembrar só que o Flamengo, ano passado, terceiro colocado do seu grupo, chegou à final da Sul-Americana.
Chegou, então.
Então isso não determina que eu acho que possa chegar à final da Sul-Americana.
Por que não? Futebol carioca com 3 representantes da Sul-Americana, né? Botafogo, Fluminense e Vasco, sorteio dia 4.
O Vasco só entra agora nessa próxima fase ao lado do Botafogo e ao lado do Fluminense.
É. Exatamente. Essa próxima fase só depois da Copa do Mundo, né? Como também a Libertadores
agora, para amanhã. Como a gente fala aqui, quando tem aquela pressão no aeroporto, pressão em CT, e teve a questão dos jogadores que foram voltaram para o Brasil, 4 jogadores voltaram do Brasil em função das publicações em Face, no WhatsApp também no próprio Instagram. Isso aí influenciou porque os dois jogadores que falaram após o jogo lá no Chile disseram o seguinte: estamos colocando esse jogo, dando esse jogo aqui, oferecendo aos jogadores que voltaram para o Brasil.
Esse caso me lembra muito o que aconteceu em 2011, quando o Peter Cis chegou lá em Buenos Aires e mandou o Emerson de volta para o Brasil, que estava cantando no ônibus o hino do Flamengo.
Uhum.
Ontem o Alexandre Campeiro chegou lá 2 horas da tarde e afastou todo mundo, né? Nós soubemos quase na hora do jogo.
Dos 8, 4 voltaram.
Voltaram o Gabriel Félix, o Evander,
dois da base.
O Wellington e o Paulão. Paulão. Então voltaram
Mas
os 4.
Mas ficaram eram
o Galhardo
7, né?
Ficou,
então
o Galhardo
ficou, Galhardo,
o Erazo ficou,
o Erazo,
e tá mais um que ficou. Que
o Rafael Galhardo até entrou como titular, o Erazo ainda entrou no jogo.
E pelo que eu ouvi do Zé Ricardo, a delegação está chegando agora, hoje é folga, amanhã deve haver uma reunião. Eu não acredito
vai ter punição?
Eu acredito, punição pecuniária se ela está atrasado. Eu acho que a punição maior já foi um afastamento. Eu acho que todos se reintegram. Que o Vasco precisa, ô Borges, o Vasco precisa. Tem o jogo contra o Bahia agora domingo, importante pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tem ganhado o Bahia de novo na Copa do Brasil. Então eu acho que o Vasco precisa. Faltam ainda 6 jogos para parar para a Copa do Mundo. Eu acho que os jogadores devam ser reintegrados. Porque o presidente afastou, eu acho que o castigo maior chegaram de madrugada, não viram nem o jogo. Eu acho que a coisa vai. O Zé Ricardo é uma pessoa de diálogo, de repente o Pelaipe também é. Então as coisas vão se acomodar. Eu acho que não foi um. Sabe? Alguma atitude tem que ser tomada.
Agora que pisar numa bola.
Você não pode prejudicar o clube. É, pisar numa bola.
Hoje em dia está muito difícil.
Hoje você tem que tomar muito cuidado com a coisa chamada
rede. Ô, Jorge Bambuco, só rapidinho para falar do Vasco. Você que não acreditou no Vasco. Mas o
não acreditou
mesmo. Não acreditou. Não, você não. Me lembrou aqui que ele não acreditou.
Me entrega, né?
Você faria o
só
quê?
Só queria lembrar que o único que acertou o placar fui eu, hein?
Você faria o quê com esses 4 jogadores que voltaram?
Nada, nada. Isso foi uma estupidez do presidente do Vasco. Olha, isso é o tipo da atitude que demonstra que o dirigente é um despreparado, porque o que ele fez foi uma burrice. Merece um atestado de burro esse presidente do Vasco, porque afastar os 4 jogadores quase na hora do jogo é um absurdo. Começa pelo prejuízo, quer dizer, pagou passagem de ida e volta, hotel, estadia, pros caras, aí manda os caras de volta. Quer dizer, que tipo de punição é essa? É uma punição besta, burra. Então, além do mais, o fato que motivou essa punição não foi nada demais, nada de excepcional. Uma brincadeira colocada nas redes sociais, entendeu? Que não desrespeitou a instituição, não desrespeitou ninguém. Quer dizer, o torcedor pode xingar, humilhar, fazer o que quiser. Agora, o jogador não tem direito de fazer, sequer uma brincadeira que não vai prejudicar ninguém. Ora, isso é uma burrice. Eu acho que não foi. O fato não teve dimensão para gerar uma punição desse tipo. E acho, concordo com o Valdir, que o Vasco precisa desses jogadores e tem que parar por aí. Mandou de volta, já fez a burrice que achou que devia fazer, mandou de volta, quer dizer, o clube pagou para eles não jogarem, pagou uma viagem internacional, passagem internacional, estadia em hotel, certamente, não sei se é 5 ou 4 estrelas, mas seja lá quanto for. Né? Agora o dinheiro não sai do bolso dele, sai dos cofres do Vasco. Quem vai pagar é o Vasco, o prejuízo, né? Então, eu acho isso, sabe? É um exagero, essa importância que está se dando a esse negócio de rede social tal. Então, o jogador não pode colocar nada na rede social que vem alguém para reprimir. Eu acho um absurdo isso. E quanto ao jogo, o Vasco me surpreendeu realmente. Eu tinha dado a opinião de que poderia sair de lá com empate, já estava bom, dei até o placar de 1-1. Mas ele atuou de uma forma que ele não atuou até agora, não tinha atuado até então na Libertadores. Agora, pouco adiantou só para classificar para a Sul-Americana. Mas em termos de Libertadores, a Libertadores está mesmo perdida devido aos fiascos que o Vasco fez antes. Vou dizer uma coisa, eu repito aquilo que eu já tinha dito ontem. A classificação para a Sul-Americana não apaga esse fiasco das goleadas que o Vasco levou, das humilhações que sofreu. Quer dizer, o Zé Ricardo entra para a história como o técnico que levou as maiores goleadas, levou o Vasco a sofrer as maiores goleadas na Libertadores. Até então, a maior derrota do Vasco tinha sido de 3-0 para o Boca Juniors. Então, um fato muito negativo, as atuações que o Vasco teve na Libertadores. É que ameniza, como o Valdir disse, esse resultado ameniza, mas não apaga esse fiasco e é bom que sirva de lição para daqui para frente não acontecer de novo.
Certo, deixa eu parabenizar aqui o Cruzeiro, que conseguiu a primeira colocação, que o Flamengo tenta hoje, conseguiu a colocação, venceram o Racing pelo placar de 2-1. Falando do Corinthians, a diretoria do Corinthians anunciou na noite dessa terça-feira o acerto do técnico Fábio Carilli com Al Oueda, da Arábia Saudita. Em nota divulgada à imprensa, a diretoria revelou que foi avisada às 8:10, Al Oueda, de ontem, de que o treinador aceitou a oferta do clube árabe. O auxiliar Osmar Loss está dando entrevista coletiva nesse momento, lá no Corinthians, assume a equipe já a partir dessa quinta contra o Milionários em Itaquera, pela Copa Libertadores da América. Nas redes sociais, o perfil oficial do Al Oueda anunciou o acerto com o treinador. O campeonato da Arábia Saudita aceita 7 jogadores estrangeiros por time, sendo goleiro e 6 atletas de linha. Sobre os profissionais da comissão, Fábio Carilli deve levar o auxiliar Leandro da Silva, o Cuca, o preparador físico Valmir Cruz e o observador técnico Mauro da Silva. Além deles, o treinador admitiu que pode levar também alguns outros jogadores do Corinthians. Lembrando que ele disse que ele está indo por causa do sistema que é lá, que é um trabalho espetacular.
Olha, ele foi muito infeliz.
Grana, não.
Ele é um grande treinador,
mas chega de ser a grana, eu tô indo por causa da grana.
Aí ligaram pra casa do Carille e o pai dele falou que ele tava caminhando pra ir. Aí ele acabou o jogo, quando ganhou de 7-2, depois de ter ligado pra casa do Carille, ele disse que não ia. Porque ele tinha contrato com o Corinthians. Aí um repórter perguntou pra ele: não, mas você disse que não sairia por nenhum caminhão de dinheiro. Não. Agora são dois caminhões. Aí, domingo, depois do jogo, ele deu uma espinafrada na mídia, disse que
os jornalistas são culpados.
E ontem assinou um contrato com o clube.
Aí, vai pro time. O trabalho espetacular que disseram que eles vão fazer, vai ser o primeiro mundo.
Esse time, eu tive com o Rogério Lourenço ontem, que estava na Arábia, que foi zagueiro do Flamengo e treinador também do Flamengo. Ele disse que esse time está subindo agora da Série B para a Série A. Está subindo agora. Os caras têm muito dinheiro, eles vão investir em jogadores também.
Como a China fez, né?
Vão investir em jogadores também. Mas é um time de Série B. É um time de Série B que está subindo. Então, vamos torcer. Só que o Carille perdeu uma grande oportunidade de sair por cima, porque ele foi muito mal no último domingo.
5h49, fazemos o seguinte, voltamos já na reta final para falar do Mengão, Flamengo, que é o Rio Brasil na Libertadores América nesse meio de semana.
Empolgou.
O mundo da bola.
Quer ficar sabendo em tempo real das vagas de emprego disponíveis na rede Cine de todo o país? É simples. Basta baixar o aplicativo Cine Fácil no seu smartphone ou tablet, fazer um cadastro e começar a navegar. Além de identificar as vagas, você poderá se candidatar aos postos disponíveis e até agendar entrevistas de emprego. Tudo pelo aplicativo. O Cine Fácil é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br.
Este é o meu país. Brasil. Verde e amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, na raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O mundo ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
No mundo da bola.
Carlos Borges.
É, o Flamengo é o Rio, o Flamengo é o Brasil na Libertadores América, hoje no grupo 4, direto no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Vai ter jogo hoje pela Libertadores América. Eu, Valdir Luiz e Rodrigo Ricardo vão trazer as emoções de River e Flamengo. Vamos falar do Flamengo? E o Flamengo, quem fala é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira em busca da primeira colocação do grupo 4 da Copa Libertadores da América. O rubro-negro vai enfrentar o River Plate da Argentina no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, capital do país, precisando da vitória. No momento, o time brasileiro está na segunda colocação com 9 pontos e o argentino está na frente com 11. Sobre a partida, o atacante Vinícius Júnior fala sobre o esquema do técnico Maurício Barbieri.
Tá facilitando para todo mundo. A gente entendeu, passamos a entender o que o Maurício queria passar para a gente. Independente do resultado que tiver no jogo, se a gente tiver a favor ou contra, a gente vai estar sempre com a cabeça tranquila que temos que fazer o jogo que o Maurício pediu desde o início da partida.
O Flamengo não vai poder contar com três jogadores titulares, a dupla de zaga, Hever e Juan, se recuperando de lesão, além do meia Diego, suspenso. Na defesa, Rodolfo e Léo Duarte começam jogando, assim como Jean Lucas deve substituir Diego. Desta forma, o Flamengo deve começar jogando 9h45 da noite, com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Rodolfo e Léo Duarte, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Jean Patrick e Lucas Paquetá. No ataque, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. O clube vê a primeira colocação como importante para poder decidir a segunda partida das oitavas de final dentro de casa. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu então, Valdir Luiz. Uma dúvida do técnico o Barbieri é o seguinte: é Jean Lucas ou Marlos? Marlos Moreno.
Duro. Olha, é duro. É duro.
Porque não vai ter...
A camisa pro alto e pegou. É. O Marlos Moreno foi contratado para fazer
você, gol. Mas você colocaria...
O Marlos Moreno foi seu amigo que você gosta.
Mas você colocaria o Jean Lucas, que é um jogador mais defensivo, ou um jogador mais ofensivo?
Sabe o que eu faria? Jonas e Cuéllar, os dois volantes, Paquetá, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. Não complica, rapaz. Faz o simples, joga com dois volantes, o empate não é ruim pro Flamengo. Joga com dois volantes, que está com uma zaga nova. Bota dois volantes, o Jonas e o Cuéllar. Paquetá, Everton Ribeiro, dois atacantes. Não complica, bota Jean Lucas. O jogador não tem experiência de Libertadores. O Marlon Moreno entra, não toca na bola. O cara está um ano e sete meses, não fez um gol. Sabe o que vai fazer hoje? Então, eu acho que o Barbieri, em vez de se facilitar a coisa para ele, acaba se complicando. Olha o Capejano na semifinal contra o Botafogo, que mexeu em tudo, perdeu de 1-0 e perdeu o emprego.
Você faria o quê, Jorge Hamburgo? Colocaria o garoto, Jean Lucas, que é um jogador de mais marcação, ou o Marlon Moreno, que é um jogador mais ofensivo?
Eu acho que o Marlos Moreno, eu colocaria o Marlos Moreno nessa partida.
O Marlon Moreno.
Eu
jogaria mais fechadinho.
Mais fechado?
Com dois volantes.
Pra poder jogar com uma bola só pra ganhar o jogo.
O time do River vai jogar pra cima. Tem o Escoco, tem o Lucas Prato, tem o Quinteiros. É um time de boa qualidade.
É um time perigoso lá na casa dele.
Tem que jogar.
Tem o Armani.
Olha, o Armani é um terno. Então, o que acontece? Então, olha o exemplo do Vasco. Jogou com equilíbrio, jogou bem arrumado e ganhou o jogo.
Jogou fechadinho,
então. E arrumado.
Arrumado.
Jogou fechadinho, mas arrumado.
Não, é sim. Sim, fechadinho no sentido de estar
arrumado. Claro, claro. Porque você, primeiro, você tem que acertar a tua cozinha. Pra depois você ir pra sala, pro quarto, direitinho.
Tá certo. Recados.
Vou começar aqui pelo telefone, porque teve ouvinte saindo em defesa do Valdir. O Joel, de Engenho da Rainha, ele diz: não é o Valdir que tem má vontade com o Flamengo, é a imprensa que protege o Flamengo. Está na conta do Joel, do Engenho da Rainha.
Obrigado, Joel.
Tô indo aqui pro Facebook. O Tito Li Costa. Gente, o Valdir é muito mal educado. Que isso, Tito? Ele atropela com a fala todo mundo. Ele acha que é o Deus do rádio. Tu viu? Já tá me interrompendo, tá vendo? Tu viu o que aconteceu com aquele outro que também achava que é Deus. Não sei de que ele tá falando. Sei que é outro. Agora, Solange Passos. Boa tarde, galera. Isso aqui é zoação. Por favor, pergunte ao Valdir Luiz se ele tomou conhecimento da entrevista do Mário Petralha, presidente Atlético Paranaense, que disse que em 20 anos o Botafogo ia ter mais torcida. Valdir, tirar o dia pra pegar no teu pé.
Olha aqui, esse Mário Petralha não merece que eu responda a esse cidadão.
Borges,
zero à esquerda.
Borges, só mais um recado ouvinte. O Antônio Calvê, você bem entende a letra aqui do nosso Laio Júnior, ele tá perguntando se o Paulo Otuori vai mesmo pro Flamengo. A gente, por enquanto, não tem essa confirmação. Estamos
aguardando.
Até o momento ele tá trabalhando no Fluminense, mas deve sair. A vontade dele é voltar.
O Flamengo tá buscando alguém. Buscando um
zagueiro. Eu tenho essa informação.
E como jogador e também homem.
Um homem, uma conta lá do futebol.
Vamos aos palpites? Palpites só tem o Flamengo hoje?
É só, se o Flamengo você quer mais palpites, tem problema. A gente
Tô dizendo.
Tem o Grêmio.
Tem um Grêmio daqui a pouco, né?
Grêmio daqui a pouco. Grêmio e Defensor na Arena do Grêmio.
Essa é mole. O Grêmio e Defensor na Arena do Grêmio, meu querido Jorge Bombom.
Eu vou dar um placar modesto. 2-0 Grêmio.
Você, Valdir?
3-1 Grêmio.
Jorge, Grêmio e Defensor.
Grêmio e Defensor?
Daqui a pouquinho na Arena do Grêmio.
Grêmio vai vencer por 2-0 ou 3.
Luiz Ferreira.
3-0 Grêmio, primeiro lugar do grupo garantido.
Valeu, agora Flamengo e River, River e Flamengo. Começou, você, Jorge Bamburgo.
Aí eu acho que tá difícil esse jogo pro Flamengo, hein?
Ah, é?
Olha, é, mas vou dar um crédito de confiança pro time brasileiro. 1-1.
1-1. Liara, vê lá. Você que é flamenguista.
Não,
qual o resultado?
É botafoguense. Não,
mas ela pode. Hoje de vai ter que ser o Rio e o Brasil, que é o Flamengo. O Botafogo não tá nem na Libertadores. Qual é o resultado, Flamengo e River?
Flamengo, 1-0.
1-0. Você, Jorge Ramos.
Olha, o River, oitavo colocado, vai dar Flamengo, 1-0.
Você, Luiz Ferreira.
Flamengo, 1-0.
Para mim, Flamengo, 5-0.
Que não, isso! Homenagem à dona Glaucia Araújo, que adentra ao recinto. É. 3-0, River.
Não estou acreditando.
Oh, é para deixar a Glaucia chateada, né?
Posso ir embora? Provocar ela, pode. Até mais
vem
tarde.
O repórter nacional e vem o futebol aí, o show de bola começando depois das 9 horas, depois do Sintonia Rio e também a programação de Brasília. Um abraço.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.